Bom dia, você está ouvindo astrologia tradicional, mais astrologia menos New Age para quem acha que astrologia é coisa séria. Meu nome é Yuzuru e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre sinastria. Então fique ligado e até mais. Bom dia, meu nome é Yuzuru. E se você quer saber mais sobre astrologia tradicional, você pode procurar no nosso site www.astrologiatradicional.com.br. Não se esqueça que você pode baixar este podcast para ouvir no seu MP3 ou no seu celular em qualquer lugar. Você também pode baixar este podcast diretamente pelo Stitch ou pelo iTunes. O Stitch, se seu celular for Android, e basta baixar o aplicativo. E pelo nosso site você também pode ver ou baixar episódios passados. No programa de hoje eu vou falar sobre sinastria. Para não falar que eu só falo sobre os aspectos mais teóricos ou filosóficos, também falar um pouquinho sobre a parte que todo mundo quer, todo mundo gosta, a famosa sinastria. Então, a primeira pergunta é, como sempre, existe sinastria em astrologia tradicional? E a resposta, tanto quanto eu saiba, tanto quanto eu tenho experiência com isso, é não. Na astrologia tradicional ocidental, não existe o que a gente chamaria tecnicamente de sinastria. Na astrologia tradicional da Índia, existe sim. Uma certa característica muito mais parecida com o que você chamaria de sinastria. Então, tem várias técnicas para medir a compatibilidade entre casais e são técnicas muito específicas e culturalmente específicas. Então, se você, por exemplo, quiser aplicar mesmo em pessoas da Índia que não vivem na cultura da hindu, etc. Eu já não tenho certeza o quanto que isso seria válido. Muitas dessas características envolvem papel social da mulher, questões de casta e etc. Já do ponto de vista então da astrologia ocidental tradicional, não temos uma característica tão, não temos uma característica explicitamente de sinastria. Existem os princípios básicos de astrologia que podemos usar para aplicados para este propósito essencial. Mas antes então de falarmos dos aspectos técnicos que vamos deixar para o final do podcast, nós temos que falar dos aspectos da realidade e da situação. Sempre começamos por eles, porque infelizmente, como dizia o astrólogo inglês John Frawley, 90% dos erros que os astrólogos fazem não são por técnica, são por erros de raciocínio, são erros de analisar a realidade como se ela fosse uma coisa que ela não é. Então vamos lá para os pontos. Então, o primeiro ponto é quando utilizar uma horária ao invés de sinastria. Horária, como muitos de vocês já devem saber, é a carta astral do momento em que uma pergunta muito importante é feita para o astrólogo. Obviamente não se pode fazer cada perguntinha idiota da vida, mas as grandes perguntas, as perguntas que são importantes, objetivas, concretas e que vêm de uma grande necessidade de saber, etc., elas podem ser feitas e vistas como sua própria carta usando regras específicas da horária. Na astrologia horária, então, é a única que pode responder perguntas concretas do tipo: eu e ele ou eu e ela vamos namorar? É a única, porque qualquer outra forma nunca vai falar sobre a maneira explicitamente com tal pessoa. Se existe uma coisa concreta e objetiva com uma pessoa específica. E 90%, bem, não vou dizer 90%, mas uma boa parte das perguntas de amor envolve uma pessoa específica. Outras tantas envolvem qualquer um. Ou quando é que vai chegar alguém? E mais uma grande uma grande parte das perguntas envolve Pedrinho, Mariazinha, Florzinha, etc. E essas todas precisam ser feitas com uma horária. Curiosamente, às vezes as pessoas têm amor por técnicas, mesmo quando elas não são adequadas. E também lembro uma vez uma pessoa queria pedir uma consulta de sinastria. E eu achando estranho porque ela deixa claro que não está namorando com ele. E eu falo, ok, se você não está casada, não é adequado fazer sinastria. Sinastria é adequado para uma pessoa casada ou pelo menos em relacionamento muito a longo prazo, que você quer ficar com a pessoa a longo prazo. Se você não está nem namorando, a questão horária é se vou ficar com ele, certo? Ou talvez no máximo se eu deveria ficar. E daí a resposta que eu sempre vou me lembrar, porque entra na categoria das fantásticas coisas que as pessoas fazem para se convencer das coisas que elas querem fazer. A resposta foi: não, eu não quero namorar com ele. Eu quero saber se eu namorasse com ele, como é que seria nossa relação. E como geralmente acontece nesse tipo de intercâmbio. Depois de um tempo, a pessoa desaparece e vai procurar alguma outra coisa, né, para para suas fantasias. De um jeito ou de outro, aí temos um caso um pouco extremo. A pessoa não quer namorar, a pessoa quer saber no mundo da fantasia como se não existe o um mundo da fantasia. Não existe o um mundo de se eu namorasse com ele. Existe o mundo que existe. Existe o mundo atual, onde você tem duas pessoas e elas combinam, não combinam, tem problemas ou não tem problemas. Para certo tipo de personalidade, pode ser muito agradável fazer uma sinastria com o Brad Pitt para ver como seria a nossa vida, só que não existe essa nossa vida e nunca existirá, porque a astrologia, ao contrário do que os céticos diriam, ela não trata com a fantasia, ela trata com a realidade. Então, esse é o primeiro ponto. De coisa. Qualquer coisa concreta nesse nível a gente só pode usar a horária. Segundo ponto relativo à horária é que você naturalmente tem um tipo de questão, que é o devo. Tem muita gente que não gosta do devo e que até se recusa a receber, fazer horárias com devo, mas aí a gente tem que ter uma clarificação. A palavra dever em si é neutra. O que está carregado são as emoções e as idiotices que nós colocamos na palavra devo. Então, por exemplo, devo sair com a Mariazinha pode ter a conotação de: ah, eu tenho uma suspeita, eu tenho algum problema com a questão, estou desconfiado com alguma coisa, estou desconfiado que ela sai com outras pessoas. B, pode ser, sim, devo investir na Mariazinha? Eu quero saber alguma informação do tipo: será que ela está interessada em mim? Será que é recíproco? Se devo sair com a Mariazinha pode significar alguma coisa. Será que a minha noiva vai descobrir que eu estou saindo com a Mariazinha? D, pode ser uma total e completa recusa de assumir responsabilidade sobre minha vida. Cada um desses devos são muito diferentes e muito complicados, então não é tanto a questão de se o devo é se devemos recusar os devos, e sim a questão de perguntar e reperguntar até desatar o que que a pessoa está escondendo atrás deste devo, e dependendo se é uma alternativa D, então mudar, ir recusando a pergunta até que a pessoa tome responsabilidade por sua vida e decida então qual que é a pergunta verdadeira. Se você tem então uma questão como se eu devo, no sentido de será que essa pessoa é boa para mim, ou etc., totalmente válido. Então, esse é o primeiro ponto. Usando a astrologia horária. É claro que o problema aí com a astrologia horária vai ser que na própria astrologia, eu diria que mais de 80% dos chamados astrólogos não sabe fazer astrologia horária. Uns tantos, uns 40, 50% sequer conhecem, outros tantos desprezam, não sei, ah, isso está abaixo de mim, e outros tantos, pior, fazem vagabundo, mas acham que sabem porque leram no livro uma vez alguma coisa, então faz de qualquer jeito. Mas astrologia horária é uma das técnicas fundamentais para você poder fazer um aconselhamento adequado, certo? Então vamos então para a segunda parte, que seria a da aspectos sociais do mapa e do casamento. Ok. Nós não podemos falar de casamento e de relacionamento em geral sem minimamente falar de questões de sociedade e de cultura. Primeira parte, o papel da mulher no casamento e questões como masculinidade e feminilidade têm que estar bem explícitas na cabeça tanto do astrólogo quanto da pessoa que está do cliente. Então vamos ver, por exemplo, imagine uma situação cliente e astrólogo não usando horário, mas usando o mapa natal e o astrólogo preocupado em querer ver momentos bons e maus para o amor e verificando então, já que a pessoa está preocupada, que daqui a 1 ano ou 2 anos vai ter um momento realmente muito significativo para o amor. E daí a cliente para e responde de maneira neurótica, mas eu vou casar porque eu quero casar. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos vários problemas, não? Primeiro da neurose da coisa do não quero um relacionamento, quero um casamento. Que isso, só isso já é um abacaxi que um dia vai explodir, com certeza. Mas isso, mas fiquemos do ponto da astrologia. A astrologia não vai diferenciar entre um relacionamento de longo prazo e um relacionamento de longo prazo com papel de união civil e um relacionamento a longo prazo com papel de casamento e um relacionamento de longo prazo com casamento no civil e no religioso. Então, esse tipo de distinção é meio neurótica e deve ser trabalhada para cada um, mas o papel principal, a pessoa pode diferenciar muito bem. Ah, para mim, casamento é casamento só se for no religioso. Esse negócio de união civil, para mim, não serve. Bem, pode ser seu parâmetro, mas não vai ser o parâmetro da astrologia. Então, a questão de ficar exigindo ao astrólogo se vai ser com casamento, para quem aqui está ouvindo e não é astrólogo, está só interessado, pensando em alguma coisa, fazer uma consulta, alguma coisa, esquece, porque a astrologia, ela não se rende ao que você quer. Você que tem que se adaptar ao que a astrologia pode e quer fornecer. Isso daí, esquece. No máximo, poderíamos então novamente voltar a uma horária. Se a gente pensa em outros termos muito complicados, masculinidade e feminilidade. Outra coisa, como se diz? Uma cama de gatos aí para ser arrumada. Me lembro de um astrólogo védico, ou Jyotish no caso, mas falando de alguns aspectos da sinastria, mas quando ele chegou na parte de aspectos de masculinidade, feminilidade, e daí é que começou a sair todo tipo de fantasma do armário. Então, se a questão de se a mulher, ela é o papel da mulher passivo, o papel do homem ativo, se o problema, eu todas essas questões, elas ainda existem, mas elas têm que ter um papel muito relativizado. Então, tomar a sério, tomar como um papel fundamental de que a mulher quer ser conquistada, é uma coisa muito antiga, é uma coisa muito tradicional, sim, mas não mais o mundo muda e a astrologia moderna, para mim, não é pop astrologia. É usar os princípios da astrologia tradicional que sempre existiram no mundo que agora é o que é, no mundo contemporâneo. Então, vai ter mulheres que querem ser perseguidas e outras querem ser as perseguidoras, e cada um tem direito de seguir a sua decisão. Não só o direito, como essa é a natureza, e não adianta torcer a natureza das coisas em nome das categorias. Ou dando um exemplo de filósofo, eu gosto de companheiros filósofos que eles sempre fazem alguma intervenção absolutamente incômoda. Então, exemplo, eu fazendo mestrado de educação e sentado eu, filósofo e duas mulheres. As duas mulheres começaram com um papo que eu sinceramente acho tão machista, que é de que o homem, ele desliga o sexo do amor. E a mulher, naturalmente, ela sempre conecta o sexo com o amor. E eu, seguindo a minha natureza, fico quieto, que eu não entro nesse tipo de discussão. Já o filósofo pergunta com toda a inocência que os filósofos lhe deu, mas isso não retira à mulher o direito de ter tesão? E, obviamente, as duas ficaram putas da vida com ele. Bem, mas essa é a questão. Categorias que parecem muito boas, do estilo: ah, a mulher é mais sensível. Você vê isso muito em recursos humanos, não? A mulher é mais sensível, a mulher é mais emocional, a mulher é mais intuitiva. São todos aspectos preconceituosos. Os preconceitos, eles podem ser descritos como positivos ou negativos, mas sempre são preconceituosos. Eu, como japonês, por exemplo, o que eu mais ouço é, por exemplo, que vão dizer na minha cara, não pelas costas, mas pela minha cara, as pessoas acham que japonês é bom de matemática. Alguns podem ser e outros não, mas de um jeito ou de outro é um preconceito. É um preconceito que limita as pessoas numa caixinha. Se você acha que as mulheres são mais emotivas, isso pode ser positivo, mas também é uma justificativa de que elas não são, na verdade, racionais. Ah, essas mulheres são intuitivas. Por quê? Porque não são lógicas. Então, todo esse tipo de coisa, na verdade, são preconceitos muito grosseiros, mas que as pessoas gostam deles, às vezes, quando tem aspectos positivos, mas eles sempre carregam aspectos negativos juntos. E isso pode ser um pouco chato, pode ser um pouco óbvio, mas acho que é totalmente pertinente quando você está analisando coisas como que pode ser inclusive na astrologia tradicional, que parte do princípio de que o homem persegue e que a mulher foge, ou é conquistada. Certo? Então você vai ter as perguntas típicas em Doroteus, por exemplo, que é: quando minha mulher vai voltar, certo? Que é uma questão típica de uma cidade-estado grega, que mulheres escravas às vezes fugiam, e os dois mais ou menos na mesma categoria social. E já em Lille, no século XVII, na Inglaterra, você tem outras questões pertinentes a mulheres perguntando ao astrólogo se o dote é verdadeiro, se o homem que ela pretende casar realmente tem o dinheiro que ela acha que tem. E todas essas questões devem ser enquadradas dentro da sociedade atual. Então, dando um outro exemplo, já tive astrólogos e aprendizes comigo que ficam tirando conclusões muito altas, muito fortes, muito grosseiras, a partir de mapas astrais de clientes. Só que o problema é que, ou de companheiras, ou de família, etc. Só que o problema é que nós temos no Brasil uma situação que é brasileira. E então, por exemplo, brasileira e internacional. Então vamos apenas contextualizar algumas coisas pós anos 70, pós revolução sexual, etc. Na classe média e mais alto, as pessoas cada vez mais acham normal casar depois dos 30 e cada vez mais casar aos 18, 19, 20 vai se tornando não só fora da norma, como também anormal. Muitas pessoas só vão casando pelos 40, não é, mas ainda não é a norma. As pessoas que casam aos 18, 19, normalmente, ou pelo menos cada vez mais, têm camada social mais baixa ou têm motivos religiosos incluídos, e esses motivos religiosos muitas vezes também estão correlacionados com classe social. Também existem parâmetros de classe social e de cidade e de região. Então, regiões como na China, que tem quase só homem, ou pelo menos tem uma proporção muito distorcida entre homem e mulher, e outras regiões no Brasil, que tem uma proporção muito maior de mulheres do que homens, causada por coisas como imigração e violência social, que mata uma quantidade enorme de pessoas jovens, principalmente homens entre 18 e 25 anos, causando verdadeiros vácuos em pirâmide social. O que é uma coisa que Brasil, uma vez, algum dia vai ser condenado por genocídio ou limpeza étnica, e brasileiro vai reclamar e vai dizer que está sendo perseguido pela ONU, etc. Mas os números não mentem nesse sentido. Então, se você pega mapa de certas meninas, de certas classes sociais, de certa idade, é óbvio que ela vai ter problemas, e você vai então achar facilmente problemas. Mas por que ela tem problema? Porque por causa da certa idade, por causa da certa classe social, por causa de certos fatores, todos os rapazes que ela vai encontrar da mesma coisa não estão interessados em compromisso por causa da idade, por causa que tem mais mulheres procurando relacionamento do que homens, porque às vezes no local, na determinada região, classe social, etc., já tem todos os núcleos familiares são praticamente feitos por mulheres sozinhas. Então você, nada disso pode ser esquecido. Astrologia não é em termos de absolutos, é em termos de relativos. E como esse tipo de tema é muito espinhoso, eu posso ter ofendido alguém, mas não é meu interesse. Meu interesse é tentar falar rapidamente algumas estatísticas que a gente sabe e que não são, portanto, de esquerda, direita ou contra tal coisa. São estatísticas que a gente sabe. A gente sabe que, por exemplo, classe média alta, cada vez quer ter filhos mais tarde para preservar a carreira, cada vez, muitas vezes. Do mesmo jeito que a taxa de divórcios aumenta, então são todos fatores que a gente tem que estar pensando antes de sequer abrir o mapa. E a última questão dessa parte de cultura e sociedade são os casamentos gays e lésbicas. Aqui tem todo um ponto que eu poderia ficar bem mais tempo, mas colocando mais contundente, acho que o ponto mais importante que a pessoa tem que ter na cabeça quando analisa esses mapas é: primeiro, se você esquece aquela parte bobas que você tem em vários livros do estilo de como achar a homossexualidade, isso é muito bobagem. E tem toda uma série de de coisas que não valem a pena. Mas uma coisa mais importante que eu acho que é para colocar na ter na cabeça. Questões de homoerotismo, certo? Relacionamento que tem um aspecto com o igual ou com o bissexual, não importa. Elas não devem partir de uma ideia de heteronormatividade. Ou seja, questões de que o relacionamento humano se restringe a homem e mulher, mesmo quando é homem, mulher com mulher. Ou seja, achar que uma lésbica tem que ser masculina, outra lésbica tem que ser feminina, ou etc. É uma maneira distorcida de ver a sociedade através de uma única lente. É ver todas as coisas como se fosse uma única só. Então, dando um exemplo. Bem, depois eu dou um exemplo básico disso com a questão do sol e da lua, que é a masculinidade e a feminilidade. Então já vamos entrar nas partes de sinastria por si mesmo. Ok. Vamos então entrar na parte de sinastria por si mesmo. Vamos dividir então em três camadas. A primeira camada vai ser a análise do mapa natal da pessoa. Então, nosso cliente é Pedrinho e Mariazinha. Então, a primeira parte é analisar a parte de relacionamento de Pedrinho. Então, vamos supor que vemos, isso óbvio, suponho que a pessoa já tenha um certo conhecimento, saiba analisar o mapa astral, nós procuramos por aflições na casa 7, certo? No regente da casa 7. Essas aflições devem ser anotadas e lembradas, porque quando essas aflições se repetirem, por trânsitos de revoluções solares, elas têm a tendência a ser ativadas. Ou quando o regente desses planetas que afligem o tema de amor forem ativados por Firdaria ou profecções, vão ser períodos que podem ser turbulentos para o amor. Essa é a primeira característica, essa é a primeira fase mais básica. Como diz o ditado, isso vale para de um a dois casamentos. Se a pessoa tem três, quatro, cinco, seis casamentos, o problema não é a casa 7, o problema é a casa 1, certo? Segundo, então essa é a primeira fase muito clara. Você pega a casa 7 e vê se problemas que estão afligindo a casa 7, a casa dos relacionamentos, estão sendo ativados ou não. Então, a primeira coisa, quando eu recebo um pedido de sinastria, eu pego o mapa dos dois, e no caso dos dois, eu analiso a casa 7 e vejo se o período que eles querem que. Ah, não, desculpe. Não só sinastria, mas principalmente eletiva. Eu estava pensando outra coisa, desculpe. Eletiva de casamento. Ou seja, eu recebo um casamento e eu falo, eu poderia achar uma data pra gente em novembro, em dezembro, ou qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa que eu vejo, eu pego o mapa dos dois, que eu peço o mapa, e eu vejo se está aflito neste momento. Ou seja, se na Firdaria alguma coisa está ativando uma aflição. Por quê? E daí é uma das coisas interessantes de astrologia. Quando as pessoas estão aprendendo coisas como Firdaria, como ativação dos cronocratas, etc., o pensamento lógico que está na cabeça dos estudantes é assim: ah, tal Firdaria é boa para casamento, então ele vai casar na Firdaria boa para casamento. E isso não é verdade, tá? Este é óbvio, este é nosso pensamento em geral, esse é nosso pensamento no início, mas isso não é verdade e tem que ser combatido. Pode ser é bem mais complicado que isso. Muitas vezes as pessoas casam no pior momento, quando tem todas as aflições ativadas. É o fenômeno da mariposa que é atraída pelo fogo. Tá tudo ruim e é neste momento que ela parece que ela vai com tudo pro fogo. tá certo? Claro que vai ter pessoas que os momentos melhores são na idade que todo mundo quer casar. Tem pessoas que o momento para reproduzir o pior vai ser bem na hora que todo mundo quer reproduzir. Então, assim, ai, 35, quero ter filho. E justamente nessa época que vai ser o pior filho da área para ter filhos. Mas para algumas pessoas vai ser o contrário, é simplesmente o fato de ser ruim que está levando a coisa. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira camada que é importante de ver, que é que tem, se não for tratada, se não for pensada, ela é o que tem pior resultado. Porque você não pode ter uma eletiva se as duas pessoas estão enfermárias, que parecem de divórcio, e você tentando escolher um casamento quando tudo mostra horrores. Ok, então vamos para a segunda camada. Segunda camada é você olhar cada um dos mapas separadamente e pensar em comparação com outro. Então, nada de jogar Marte. Ai, Marte conjunta com Vênus dele. Não, esquece isso. Tudo que vamos ver na segunda camada, que é a mais importante depois da primeira, ordem hierárquica. Segunda camada é olhar cada mapa separado. Então, a primeira coisa que veríamos seria o temperamento. Temperamento de um, por exemplo, colérico, do outro, fleumático, de um, melancólico, do outro, sanguíneo, etc. Depois nós vamos ver coisas como senhor das maneiras, certo? Senhor das maneiras de um pode ser Saturno, senhor das maneiras de outro pode ser Mercúrio, etc. Depois também poderíamos ver, se você tem esse tipo de conhecimento, podemos ver a casa 9 e o Sol, para ver uma questão talvez de moralidade, uma espírito e uma moralidade interior, porque as pessoas têm que ter valores razoavelmente parecidos. Ok. E daí a questão é como ver. Ok, um é colérico e outro sanguíneo. Isso é bom ou ruim? Não é nem bom nem ruim. Agora temos que ver outra coisa que eu devia ter falado na parte de sociedade, mas esqueci. Responda para mim essa pergunta: as pessoas se atraem pelos que são parecidos ou pelo que são diferentes? Certo? Eu vejo uma mulher ou um homem parecido, emocionalmente, não. A distância que atrai ou é a semelhança que atrai? E se você acompanha isso, você já deve ter visto várias respostas desencontradas na mídia. E as respostas são desencontradas porque depende do tamanho da lente de aumento que você está usando. Se você está usando uma lente de aumento baixa, está vendo as coisas no tipo a floresta, sim, as pessoas, elas procuram quem é parecido. Porque se você vê coisas como classe social, como raça, como origem de país, língua, etc., as pessoas não têm realmente muita resistência, a maioria pelo menos, para grandes diferenças culturais e sociais. Até mesmo por experiência pessoal, você ter amizade com pessoas de uma classe social superior à sua já é uma complicação. Quando você está, por exemplo, como era meu caso, de você ter que economizar para sair com as pessoas para comer uma pizza, e as pessoas que jogam dinheiro de quinta a domingo nas baladas mais caras da cidade. Você tem pequenos e grandes conflitos de todo tipo. Então, se você for ver, uma pessoa de 20 anos, normalmente ela quer sair com pessoas de seus 20 anos, as pessoas de 30 quer sair com pessoas de 30, e por aí vai. E é claro que tem relacionamentos fora disso, mas normalmente não são. Mesmo o. Em Só que quando você, então agora, quando você coloca a lente de aumento mais alta e você vê as árvores e não a floresta, o que você vê? Que as pessoas, elas não querem outras iguaizinhas a elas querem outras que têm conflito, que têm diferença. Então aí tem essa questão da escala. Dentro da igualdade, ou seja, dentro de árvores parecidas, nós procuramos as árvores parecidas que criam aquela aquele certo conflito, aquela certa diferença, aquela certa spice. Ok, espero que tenha sido compreendido. Se não, por favor, coloque algum comentário para explicar, para poder explicar melhor depois. Voltando, nós não queremos nem iguais nem parecidos. Nós queremos iguais e iguais parecidos ou diferentes, distantes, dependendo da nossa escala. Então vamos supor que o casal Pedrinho e Mariazinha, eles têm religiões diferentes e são de países diferentes. Por exemplo, Pedrinho é islâmico, veio lá de outro país. Aqui nós temos toda uma rece... Eles são muito diferentes, não? A língua, cultura, sociedade, pode ter problemas com machismo, pode ter uma religião diferente, um monte de coisa. O que você quer então numa situação dessa é o máximo de parecido possível. Você quer que as pessoas tenham temperamentos, valores, coisas como criar filhos, tudo o máximo parecido possível. Então, coisas como temperamento colérico bom, colérico, ou pelo menos colérico com sanguíneo, você quer o máximo de assimilidades vão ser boas e divergências vão ser ruins. Agora vamos pegar o nosso casal básico, Pedrinho e Mariazinha, casal de classe média baixa, classe média alta, que está nos seus 28, 30 anos, quer casar e talvez ter filho algum dia, mas também tem carreira e não sabe muito bem. E os dois votam pelo mesmo partido, têm a mesma religião, tem a mesma coisa. É a monotonia total. Você precisa de certa diferença. Então, por exemplo, neste caso, você poderia, por exemplo, uma pessoa, neste caso, se a pessoa é moderadamente colérica, você gostaria que a outra fosse moderadamente fleumática, que é o temperamento oposto, moderadamente sanguíneo com moderadamente melancólico. Ou então, daí já é uma aposta mais complicada, mas também extremamente coléricos podem se dar muito bem com extremamente fleumáticos. O que vai ser mais complicado é uma pessoa extrema com outra pessoa moderada. E a mesma coisa com outras coisas. Então, por exemplo, casal que já é muito divergente, você gostaria que os dois tivessem, por exemplo, senhores das maneiras parecidas. Por exemplo, Saturno. Um senhor das maneiras é Saturno, senhor psicológico, né, que rege a mente. Um é Saturno. Ok, Saturno é o quê? Comedido, circunspecto, metódico. Ele poderia se dar, por exemplo, com Saturno, óbvio, mas também com Mercúrio e Júpiter, que são planetas mais intelectuais, mais ligados à mente, mais ligados ao filosófico, do que, por exemplo, Marte e Sol, que são planetas ligados à ação, ou Vênus e Lua, que são ligados à emoção e desejo. Então, Saturno provavelmente não se daria muito bem com uma pessoa que o psicológico fosse regido pela Lua. Essas são só algumas diretrizes que vamos ver na nossa segunda camada. Então, na segunda camada, vemos cada um desses e pensamos: Pedrinho é sanguíneo, Mariazinha é mais colérica. Isso é bom ou ruim, dependendo do casal? Que diferenças pode ter? Que conflitos pode trazer? Por exemplo, um conflito que pode ter entre colérico e sanguíneo. Se os dois, se é um casal distante, é bom, porque os dois têm uma dimensão energética extrovertida muito forte. Só que se, por exemplo, o casal precisa de diferenças, ok, um é mais seco, outro é mais frio. Certo? Então o fato disso vai dar problema, depende do casal. Então, por exemplo, o fato de um ser mais frio, o outro mais ser mais seco, se o casal precisa de muita semelhança, então é essa que vai ser a causa de conflito. Mas se o casal precisa de diferenças, este vai ser o ponto positivo, porque isso que traz a diferença entre o sanguíneo e o colérico. Bem, espero que você tenha entendido. E a gente vai vendo, então, várias outras dessas características, como então os valores, etc. Ok. E por último, para a gente terminar, a gente vai para a terceira camada, mais baixa. E a terceira camada, como vocês adivinharam, provavelmente é o que as pessoas geralmente chamam de sinastria. E sinastria, então, o problema principal é que as pessoas começam pela parte mais baixa. Então, revendo, elas não fazem uma horária quando a horária muitas vezes é a mais adequada, né? Essas coisas de namoro, se gosta de mim, se não gosta. Não fazem, não tem uma conceptualização, digamos, social da situação. E vem o mapa sem ver a primeira camada. Da casa 7 do tempo da ativação e sem ver a segunda camada, que é cada mapa separado. Então já vai para terceira camada, que é a mais frágil. Além disso, qual que é o principal problema? O principal problema é que você vai e as pessoas querem fazer aspecto, né? E dependendo da orbe, a pessoa faz aspecto de tudo contra tudo. Que se você pega 10 pontos do mapa dele e 10 mapas do mapa dela, você pode ter mais de 100 e tantos aspectos em uma única combinação de mapas, ok? Então, a primeira coisa, eu teria que fazer um podcast, acho que inteiro sobre isso, mas primeiro, não faça aspectos. Vênus está em aspecto, principalmente com Urano, Plutão, Netuno. Esquece eles que são geracionais, não vão trazer nenhuma informação digna no mapa, numa sinastria. Se você quer usar mapas derivados, né, mapas compostos, você faça por sua conta, porque isso não posso ajudar, porque não é mais astrologia tradicional. Não use, pelo amor de Deus, bobagens, as Liliths, os Quirons, né? Ah, temos que ver a lua negra para ver a feminilidade da mulher se vê de outras partes. Não vem de Anne Rice. O universo não muda por causa de 50 sombras de Grey. Tirando essas partes assim mais básicas, vamos então para a terceira camada. Terceira camada é um pouco complicado de dizer todas, mas a gente tem alguns pontos que são úteis. Então, por exemplo, Sol e Lua, a gente vê não por aspecto, mas por signo inteiro. Se você não sabe muito bem o que é signo inteiro, dá uma olhada no nosso site que tem algumas explicações. Então, por exemplo, qualquer um planeta em Áries está sempre em oposição a um planeta em Libra, não importa o seu grau. Tá? Porque os aspectos não são determinados por graus, e sim por signos. Então, de uma maneira geral, em relacionamentos heterossexuais, nós temos a seguinte regra. Isso é apenas um pontinho, tá? Não é lá nenhuma grande coisa. O Sol representa a masculinidade do homem, a Lua, a feminilidade da mulher. E eles querem, então, estar em contato, para que tenha um relacionamento olho no olho. Então, por signo inteiro, você quer que o Sol, por exemplo, se o Sol do homem, vamos supor que esteja em Áries, você quer que esteja em um dos signos que faça contato, como por exemplo, Gêmeos, Câncer, Leão, etc. Oito dos 12 signos estão em contato, ou seja, tem uma chance de 8 por 2 são 3 quartos. Vai falar, não é muito. Isso não é muito forte. Não, não é muito forte. É apenas, mas é uma das características que você quer ter. Outra coisa que você quer ter por signo inteiro é que o regente do ascendente de Pedrinho veja o regente do ascendente de Mariazinha. Mesma coisa, por signo inteiro. O importante é o aspecto, é você ver. Então, quando você combina essas duas coisas, você já vai tendo uma característica interessante, principalmente quando combinada com as questões que a gente já falou do temperamento, do senhor das maneiras do casal, etc. Para casais homoeróticos, casais homoeróticos Novamente, como eu falei antes, não é uma heteronormatividade. Então você não tem que ver qual é que tem papel de homem e qual que tem papel, qual que é o mulher, marido, nada disso existe. O que eu tenho visto, o que sempre vi, na verdade, é o seguinte: casal homo-masculino. O sol do homem tem que estar em contato com o sol do outro homem, porque os dois são homens. Casal homo-feminino. Mesma coisa, lua com lua, que é a feminilidade de uma com a feminilidade da outra. Pode ser que em casal transgênero ou alguma coisa assim seja diferente, mas eu nunca tive um exemplo, nunca estudei, não posso saber. A diferença que eu vejo mais é que geralmente casais homo, o sol de um está em aspecto com o sol da outra, a lua de uma está em aspecto com a lua da outra. O que é diferente de casais hetero, porque em casais heterossexuais normalmente você vê o sol e a lua apenas em por signo inteiro. Isso pode ser por causa de questões sociais e que com descriminalização ou aceitação da homossexualidade como alternativa moral, que isso mude com o futuro, mas até aí é a que eu vejo mais frequentemente esse tipo de aspecto. Ok? Então, aspecto sol com sol, lua com lua. Senhor do ascendente, mesma coisa. Você quer que o senhor do ascendente de um também se conecte com o senhor do ascendente de outro. Outra coisa, novamente, isso também funciona para amizade, mas é engraçado que em amizade você vê muito mais aspectos de concordância do que em questões amorosas, certo? Mas não abuse muito desse tipo de regra. E por último, esse último nível da camada 3, nós vamos daí ver por signo inteiro onde estão os planetas do outro no meu mapa e vice-versa. Então é uma análise parte por parte, depois que a gente já fez todo o global, agora a gente vai para o específico e vê parte por parte cada uma dessas partes. É uma tentativa de ver onde é o calo que a outra pessoa vai te pisar, certo? E o calo pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser o calo que estou falando, pode ser pisar no calo, mas também pode ser onde está as coisas que ela vai te acender e te melhorar, etc. Mas novamente, três camadas. Primeira camada é você mesmo. A pessoa, nenhuma pessoa te melhora ou te completa. Ela apenas faz com que a viagem seja mais divertida ou mais chata. Então, a terceira camada, veremos, por exemplo, vamos ver ascendente em Áries, certo? Pedrinho tem ascendente em Áries. E a Mariazinha tem, sei lá, tem ascendente em Câncer, tá? Então, Áries vai estar na casa 10 da Mariazinha, tudo bem? Áries de um, Câncer do outro. Então, vamos ver como é que Áries. Como é que Pedrinho, ascendente Áries, é afetado por Mariazinha, que tem, vamos supor, Saturno em Áries. Então você vai colocar dizendo assim: ok, este Saturno, ela tem Saturno em Áries, então ele vai afetar a personalidade dele. Porque a casa 1 mais a ver com personalidade, com alguma coisa saturnina. Como, por exemplo, ela pode dar mais ordem, pode dar mais compromisso, pode dar mais estrutura e também pode, negging, pode ser uma influência crítica, depressora, que baixa a autoestima dele. Este é um botão que pode ser apertado. Positivo, negativo. Vamos supor então ao contrário, Mariazinha tem Câncer na casa 1, certo? Agora a gente vê o que que Pedrinho tem na casa, Pedrinho tem em Câncer. Vamos supor que tem Vênus em Câncer, e daí a influência de Vênus na casa 1 dela. O que poderia ser coisas. Pedrinho faz com que ela se sinta mais bonita, mais festiva, mas também talvez mais vulnerável, porque Vênus é muito vulnerável, pode mimar ela demais. Então são os pontos positivos e negativos dessas questões. Novamente, como essa é uma camada muito baixa, você tem a tendência a exagerar. E você não quer exagerar. Você quer ver como três pontos. Você quer ver se tem algum planeta que influencia a sua casa 1, a sua casa 7, e o Sol ou a Lua, dependendo de se você é homem e mulher, e acabou. Nada de ficar vendo se o Marte dela influencia a casa dos amigos ou se influencia a doença do cachorro. Não. Você viu influência em como ascendente, descendente Vênus dos dois. Pronto, acabou. É mais do que suficiente. Você já fez com esse podcast de hoje. Se você teve paciência de ouvir aqui e colocar os princípios em prática, você já pode fazer a sinastria amorosa em detalhes de qualquer pessoa aqui. Então, espero que tenham gostado. Se quer saber mais sobre astrologia, não esqueça de visitar nosso site www.astrologia.com.br. Meu nome é Yuzuru e até a próxima.